Inicialmente, duas passagens do apóstolo Paulo, que segundo Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13 e 14, e segundo Timóteo, capítulo 1, verso 9. Diz que nós vamos ter como os irmãos acompanharem também algumas leituras que eu farei nas projeções. São duas passagens que falam sobre a salvação na ótica divina, que inclui a doutrina da eleição, a predestinação. Segundo Tessalonicenses 2, o verso 13, a Bíblia diz: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. É outra passagem, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9. E aqui o texto diz que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então, eu vou falar sobre o que esses dois trechos da Escritura falam, porque nos dois trechos, o apóstolo Paulo, quase que de passagem, faz referência ao fato que somos salvos e que nisso tudo existe um plano de Deus que existe desde toda a eternidade. Vocês notam isso? Eu vou primeiramente pedir que vocês voltem para 2 Tessalonicenses 2, versos 13 e 14, porque nessa passagem inicial, nós vemos o apóstolo Paulo regozijando-se na salvação das pessoas. E ele declara, então, que nós devemos sempre dar graças a Deus por essas pessoas. E ele chama essas pessoas assim: irmãos amados pelo Senhor. E a ideia é que eles são amados de uma forma especial. Existe um sentido verdadeiro em que Deus ama todos os seres humanos. Deus é bom para todos os seres humanos. Ele abençoa todos os seres humanos. Mas existem pessoas que são amadas de uma forma em que aqui o apóstolo Paulo está falando, que não é toda a humanidade, mas são amados no sentido de resgatados, transformados em santos. E então ele explica por quê. Veja só, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Agora veja só, Deus escolheu essas pessoas desde lá do início, desde antes da criação. Deus havia escolhido essas pessoas para a salvação, pela santificação do Espírito, ou seja, o Espírito Santo que realiza uma obra, o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que santifica uma pessoa, e fé na verdade, a fé que a pessoa tem em Cristo, fé no Evangelho, fé na verdade. Essas coisas são os meios pelos quais Deus salva. Para quem esteve aqui ontem, nós falamos sobre o fato que tudo aquilo que Deus determina de antemão irá acontecer, Ele não só determina o fim, como também o meio. E aqui está o fim, a salvação. E o meio, a santificação do Espírito e fé na verdade. Ele então diz, para o que também vos chamou. Ou seja, houve esse chamado divino na vida da pessoa. Mediante o Evangelho chegando à pessoa, sendo anunciado à pessoa. O resultado para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, muitas coisas você vai perceber que estão contidas nesses versos. E aqui nós temos um texto que ele é claramente um texto que ensina aquilo que só se entende corretamente pelas doutrinas da graça. Outras propostas de doutrina para harmonizar as escrituras não dão conta de realmente fazer justiça a uma passagem como essa. Porque existem elementos aqui que não podem absolutamente se harmonizar com alguns outros sistemas. Somente aquilo que nós chamamos as doutrinas da graça realmente se harmonizam com esse texto. Por isso esse texto é um texto também que demonstra que isso é bíblico, esse tipo de doutrina. Vamos observar algumas coisas. O verso 14, ele fala isso. Para o que também vos chamou. Deus chamou vocês para essa salvação. Ok, isso é interessante. Você foi chamado. Existe um sentido em que pessoas em geral no mundo são todas chamadas. Não é verdade? Existe até aquela maneira que Jesus conclui parábola dizendo, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. De modo que os chamados pode ser um grupo maior do que o grupo dos escolhidos. Mas também é verdade que, em alguns momentos, o modo que a Bíblia está usando a palavra ser chamado não é aquele chamado externo de alguém anunciar o Evangelho para a pessoa, falar com a pessoa, creia em Cristo e você será salvo. E talvez a pessoa creia, talvez ela não creia, mas, independentemente disso, podemos dizer que ela foi chamada, ela foi convidada. Existe um outro sentido. A Bíblia também fala de um chamado, que é um chamado interno. Que aqui nessa passagem, ele está falando sobre isso quando ele diz pela santificação do Espírito e fé na verdade. A santificação do Espírito é uma obra que o Espírito Santo produz no coração da pessoa, que santifica a pessoa e leva a pessoa a ter fé na verdade. Então, isso aqui também está contemplado. Deixa eu dar aos irmãos alguns exemplos de passagens bíblicas onde chamado é tratado assim. O chamado não é uma coisa que é dado a seres humanos no geral, mas é algo bem específico dado somente àquelas pessoas que de fato se convertem. 1 Coríntios, capítulo 1, a Bíblia diz no verso 26. Irmãos, considerem na vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Agora, essa passagem é bem interessante. Quando o apóstolo Paulo diz, irmãos, olhe para a própria vocação de vocês, o que ele quer dizer? Dá uma olhada aí entre vocês mesmos e veja quem é que foi chamado e quem não foi. O modo que ele está se expressando, quando ele diz, não foram chamados muitos dos sábios segundo a carne, nem os poderosos, nem os de nobre nascimento, essa maneira de falar deixa muito claro que não é todo ser humano que é chamado. Não é verdade? Se todo ser humano fosse chamado, no sentido que ele está usando a palavra aqui, não caberia dizer que não foram chamados muitos sábios. Alguém teria que imediatamente retrucar e dizer, pelo contrário, o apóstolo Paulo. Todos os sábios foram chamados. Inclusive todos os de nobre nascimento e todos os poderosos. Deus chama todos. Não, tá, em um sentido sim, no sentido que a oferta é feita a todo ser humano. Mas no sentido em que Paulo está falando aqui de chamado, não. Nem todos são chamados. Quando ele diz, considerem a vocação de vocês, ou repararem na vossa própria vocação, não foram chamados muitos sábios segundo a carne, o que o apóstolo Paulo está dizendo é, eu quero que você perceba uma coisa, do modo em que Deus trabalha o mundo, você já notou que ele não faz uma seleção, tipo assim, eu vou fazer com que da humanidade, os salvos serão os que são os inteligentes, os ricos e os poderosos. Não é assim. Aliás, é uma coisa até desproporcional, se você observar. Da classe elite mundial, o número de indivíduos que estão salvos é uma proporção menor do que na classe mais baixa. Não é louco isso? É muito interessante isso. Agora, não é que a pessoa é salva também por ser pobre ou falta de sabedoria ou coisa assim, nada do tipo. É simplesmente o que Paulo está dizendo. Presta atenção nesse detalhe que eu vou falar com vocês. Deus escolheu fazer o mundo de uma tal maneira e conduzir a coisa, que quando chegar lá no final, no dia do juízo final, e tiver todo mundo lá separado em duas categorias, os salvos e os perdidos, terá gente lá entre os salvos, que são pessoas que o mundo não deu nada por elas. Aquelas pessoas não são ninguém, são os bobos, são o tipo de pessoa que quando a Rede Globo quer fazer parecer que crente é idiota, usa uma pessoa assim e coloca aquela pessoa dentro dessa novela. Tipo assim, todo mundo olhava assim, nossa, mas crente é cada bocó. Entendeu? Então, esses que o mundo está dizendo que são pessoas assim, estarão ali salvos, na posição de maior honra e maior privilégio que o ser humano pode ter em toda a história do mundo. E poderosos, gente que se acha, gente que dá ordens e todo mundo aí se desdobra para cumprir, que se acha o rei da cocada preta nesse mundo. Tudo ali aonde? No meio dos perdidos, pensando, puxa, quem dera que eu pudesse ser um daqueles lá, que eu tanto desprezei. Não é interessante isso? Agora, no meio dessa realidade toda, Paulo simplesmente diz isso de passagem e você começa a perceber. Ele diz, não foram chamados muitos desses aí que o mundo valoriza. Não foram chamados muitos deles. Então, obviamente, como que eu sei que eles não foram chamados? Como que eu sei? Eles são crentes? Não são? Então não foram chamados. Porque o dia em que eles forem chamados, imediatamente serão crentes. Entendeu? Por isso você pode olhar e observar quem foi chamado e quem não foi. Se o indivíduo ainda não é crente, então você pode saber, esse aí não foi chamado. No sentido em que chamado é usado aqui. Outros textos que usam chamado nesse mesmo sentido. Romanos 8, verso 30. Aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. Romanos 9, verso 11. Ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, mas para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Não por obras, mas por aquele que chama. Aí o chamar. Deus chama um ou não chama. Se ele chama, a pessoa converte. Se ele não chama, a pessoa não converte. O que determina se ela está dentro ou fora? O propósito de Deus conforme aquele que chama.
Romanos 9:23, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Nem todos são chamados, mas quais são chamados? Os vasos de misericórdia, os que para a glória preparou de antemão. Existem pessoas que Deus, de antemão, lá atrás, Ele preparou essas pessoas para o quê? Para a glória, para chegar no dia do juízo e poder falar para essas pessoas: vinde benditos de meu Pai, entrai no reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. A gente pensa, o que é isso? São verdades assim grandiosas, são coisas que você começa a pensar, que lá antes de existir estrelas, antes de existir o sol, antes de existir criação, antes de existir nada, Deus concebeu de um plano e Ele disse: eu tenho algumas pessoas em mente que eu vou levar até a glória, vou fazer com que elas sejam participantes da natureza divina, herdeiras com Cristo de toda a glória e a criação nova que eu farei no final de tudo. Então Ele diz: a fim de buscar esse objetivo, eu vou então criar um universo e vou seguir uma trajetória que resultará nisso. Você pode ter certeza, o dia do juízo final, Deus não estará olhando para o resultado. Aqui temos perdidos e aqui temos salvos. Os perdidos são exatamente esses indivíduos e os salvos são exatamente esses indivíduos. E Deus estará olhando e dizendo: puxa, mas não era isso que eu tinha em mente. O que acontecerá naquele dia que Deus olhará e Ele dirá: é isso que eu tinha em mente. Agora, a Bíblia tem uma coisa muito interessante, já diz lá em Apocalipse, que as pessoas que seguem a besta, isso é coisa lá da interpretação do Apocalipse que não vem ao caso, mas as pessoas que seguem a besta, sabe quem são? São aquelas pessoas que não tiveram os seus nomes, desde a fundação do mundo, escritas no livro da vida do Cordeiro. O livro da vida do Cordeiro, o livro da vida, foi escrito por Deus antes da fundação do mundo, e ou o nome está lá ou não está. Agora, você começa a pensar sobre isso aí. Você começa a pensar sobre o que significa Deus ser soberano e como Deus conduz as coisas. Deixa eu te falar uma coisa. Você já percebeu a improbabilidade que é de você ter nascido? Vou parar aqui um pouco só e pensar alguma coisa. Se os seus pais não tivessem se conhecido, por qualquer conjuntura, você não existiria. Mas mesmo que eles tivessem se conhecido, mas tivessem se conhecido e se casado um ano depois do que aconteceu de fato, eles teriam tido outros filhos e não você, não teria sido você. E até mesmo na questão da concepção, você sabe que a ciência hoje consegue entender alguma coisa do que acontece quando existe a fertilização de um óvulo, que a probabilidade ali de ser exatamente aquela conjuntura que forma aquele indivíduo, aquele ser humano, é uma coisa de uma chance em milhões. E se você volta um pouquinho, vamos dizer só o seguinte: às vezes a gente pensa na história e a gente pensa assim, poxa, mas que tragédia que foi, duas guerras mundiais, né? E aí o pessoal fala assim, né? Se a gente tivesse uma máquina do tempo, voltasse e desse um jeito naquelas pessoas mais culpadas de ter feito aquelas mazelas todas, a gente poderia ter evitado muita desgraça. Ok, poderia, mas você sabe de uma coisa? Você faz uma mudança assim no rumo da história, pessoas que acabaram morrendo, não tendo morrido, teriam se casado com outras pessoas, a configuração, a população do mundo que nasceu tudo depois daquela época seria outra população, não seria nenhum de nós aqui. Para nós nascermos, a história teria que ter seguido exatamente esse trajeto que ele seguiu. Você pode saber também que não vai ter máquina do tempo não, tá? As pessoas falam assim, mas você não acha que no futuro eles podem descobrir uma máquina do tempo? Não, gente, pensa um pouco. Se eles tivessem, no futuro, se eles fossem descobrir uma máquina do tempo, eles iam fazer o quê? Voltar aqui, né? Não estão, então pronto. Mas eles mudariam tudo, né? Você entende? A realidade, irmãos, é que a maneira em que as coisas acontecem no mundo, elas são muito delicadas. Um detalhezinho que você muda impacta tudo. E aí você chega no dia do juízo final e a Bíblia diz que livros estão abertos. Os livros que relatam as obras das pessoas. É como se para cada ser humano um livro registra tudo que ele fez para que ele seja julgado conforme as suas obras. Mas também um livro também é aberto. O livro da vida. O livro da vida do Cordeiro. E o livro da vida foi escrito antes da fundação do mundo. Os nomes ou estão lá ou não estão. E sabe o que acontece? Um negócio assim que é mais assim, para sua cabeça. No dia em que Deus abriu o livro da vida, não vai faltar um indivíduo escrito naquele livro de estar no lado direito entre as ovelhas. Estarão todos lá, sem falta. Isso é uma coisa que só Deus consegue realmente realizar. E quando você começa a entender o que é a grandiosidade da mente e da sabedoria de Deus para arquitetar um plano desses e executar, e no meio de tudo o que está acontecendo, os seres humanos agindo e correndo de um lado para o outro e fazendo as suas coisas, cada um procurando seu próprio interesse, e no final das contas dá exatamente o que Deus projetou e iniciou querendo realizar. Nós vamos passar uma eternidade deslumbrados, aprendendo cada dia um pouquinho mais com as nossas mentes finitas, mesmo que glorificadas, sobre Deus, porque Deus é infinitamente fascinante. E não tem nada que é mais incrível do que Deus. E você não vai, depois de milhões e milhões e milhões de anos na eternidade futura, dizer assim: tem outro assunto agora, não? Sempre vai dizer assim: eu ainda estou aprendendo sobre Deus e eu estou encantadíssimo. Me fala mais, me fala mais. É isso, gente. Agora, a própria conversão de uma pessoa, às vezes é chamada na Bíblia de o momento que a pessoa foi chamada. O dia que Deus te chamou, você converteu. Foi assim. Houve um toque do Espírito Santo no seu coração e você cruzou a linha da incredulidade para a fé. Porque Deus te chamou. Ele deu ouvidos para ouvir, você ouviu a voz do pastor e você foi atrás. Olha isso aqui. João 10, verso 3. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. A Bíblia diz que Deus ama e Ele convida todo o que quiser, venha e receba de graça a água da vida. Esse todo o que quiser é autêntico, todo o que quiser. Mas existe um chamado que é interno, que chega lá e chama por nome e diz: você, você, vem cá, você é meu. E o que que acontece? Elas ouvem a sua voz e ele então as conduz. 1 Coríntios 7, verso 17. Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso? Não se faça circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. O que ele quer dizer? Bem, o apóstolo Paulo, por exemplo, chegava em certos lugares onde ele ia na sinagoga, pregava na sinagoga primeiro, e as pessoas nem sabiam que Jesus tinha vindo ao mundo, e ele chegava e falava com as pessoas, pregava Jesus. Tinha gente ali que era judeu, que se converte a Cristo ouvindo a mensagem de Paulo, e já era circuncidado. Ou talvez era um gentil que havia se tornado um prosélito do judaísmo e era circuncidado. E essa pessoa converte. E Paulo diz: ótimo, então se você foi convertido nessa situação, tudo bem, não preocupa com isso. Agora, se você não se tornou ainda parte da sinagoga, nunca tinha preocupado com Deus de Israel, e você ouve o Evangelho, e você então é convertido por Deus no momento da sua vida em que você é incircunciso, então não preocupe também com isso. Azar para lá, esse negócio não interessa. É isso que Paulo está dizendo. Mas vocês viram como que ele falou? Vocês viram como que ele disse? Ele não falou: foi alguém convertido estando circunciso. Foi alguém convertido estando incircunciso. Ele falou: foi alguém o quê? Chamado. Você está vendo como que ele está tratando o chamado como aquilo que produz a conversão? Verso 20, ele diz: cada um permaneça na vocação que foi chamado. Foste chamado sendo escravo, não te preocupes com isso. Mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor foi convertido. Sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. O apóstolo Paulo conta da sua própria conversão. E olha como que ele fala. Isso aqui, gente, era bom a gente ouvir mais testemunho assim hoje. O pessoal gosta de dar testemunho, né? Olha o apóstolo Paulo dando testemunho. Isso aqui é legal. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios sem detença, não consultei carne e sangue. Isso aqui é muito interessante. O momento em que aprove a Deus revelar o seu filho em mim, revelar em mim Jesus Cristo, aquele que me separou para si mesmo antes de eu nascer, me chamou. Mais uma vez, você vê como que ele está tratando isso. Agora, vocês percebem então que quando ele diz isso, e nosso texto fala sobre isso, veja novamente comigo, 2 Timóteo, como isso acontece. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Vocês viram aqui de novo? Por que você acha que Paulo chama isso de uma santa vocação? O dia que Deus tocou seu coração não foi uma coisa bendita, uma coisa maravilhosa, uma coisa que você diz: que dia glorioso o dia que Jesus Cristo abriu meu coração, o dia que Ele me chamou. E o apóstolo Paulo, quando fala sobre isso, ele fala: puxa, gente, Ele nos chamou com santa vocação, santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Que coisa impressionante! Ele não olhou para frente e falou assim: ah, estou vendo as obras dessa pessoa, serão essas? Ah, ela até que merece, vou escolher ela, né? Porque eu não sou bobo nada, eu escolho os melhores, não? Não, não. Ele não escolheu os melhores, escolheu os mais fraquinhos, os mais desprezados do mundo. E ele escolheu não em base de nada de qualidade que ele viu em nós, a não ser que ele diz: para esse eu serei bondoso, para esse eu terei misericórdia, eu derramarei graça sobre esse. Por que sobre esse? Por que não sobre o outro? Porque terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me de quem me aprover ter compaixão. E eu escolho ter compaixão desse. Gente, isso aqui é muito, muito, muito assim, assim na nossa cabeça. Agora, por outro lado, a Bíblia é muito enfática de que essa interferência de Deus é de não deixar que nós sigamos nosso próprio rumo. O apóstolo Paulo, que exemplo! O homem saiu de casa para ir em Damasco para acabar com a igreja cristã. Antes de chegar em Damasco, era parte da igreja cristã. Era decisão dele isso, gente. Ele saiu do rumo dele e Deus abriu os olhos dele. Quantos perseguidores de cristianismo morreram na sua impiedade e estão já no inferno? Deus poderia ter falado assim: você quer fazer isso, Paulo? Vai lá então, vai estragar sua eternidade, não vou te parar não. E se ele fizesse isso com Paulo, ele teria todo o direito. Paulo merecia assim como eu mereço, assim como você merece. Mas Jesus falou assim: não, esse não. Esse para mim é um vaso escolhido. Então foi outra história de Paulo. E não foi Paulo que estava procurando, não. Ele estava se autodestruindo na mais intensa velocidade que ele era capaz, sem perceber. Mas Deus teve misericórdia dele. Agora, Deus nem sempre faz isso. E enquanto as pessoas perecem, é por culpa delas. Eu quero que você veja comigo duas passagens aqui de Isaías, só para mostrar essa questão, que isso aqui não é a totalidade do quadro, não é todo ser humano, Deus age dessa maneira, não. Isaías 3:9, a Bíblia diz: o aspecto do seu rosto testifica contra eles, e como Sodoma, publicam o seu pecado e não o encobrem. Ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmos. Ok, então aqui está alguém que está indo para o inferno. Essa pessoa está vivendo descaradamente no pecado. E aí, a culpa é de quem? É culpa de Deus? É Deus que a infundiu com maldade? Não, ela procurou a sua própria maldade. E a culpa da sua conduta é dela mesma. Ai de sua alma, porque fazem mal a si mesmos. Outra passagem, Isaías 48, verso 18, diz: ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. As ondas do mar que vêm constantemente, ninguém consegue parar aquele negócio. Bem, isso aqui servia de ser um versículo para colocar na porta de entrada do inferno. Deus não oferece a salvação para todos, Ele não diz todo o que quiser, Ele não diz vem a mim, Ele não convida todo mundo. Agora, vamos lá. Se uma pessoa não fosse eleita, Deus não tivesse escolhido salvar essa pessoa, mas de fato a pessoa escolhesse: eu quero salvação, eu quero Jesus, e realmente se arrepender do pecado de crer em Cristo, como o Evangelho nos ordena a fazer, o que, que aconteceria? Deus manteria sua palavra e perdoaria. Ele não promete. Se alguém crê em Cristo, tem vida eterna. Ele cumpriria. Isso não acontece. Mas se um não eleito se convertesse, Deus honraria a sua promessa de perdão. Isso é o caso. E olha se esse texto não diz isso. Se tivesses me dado ouvidos, se tivesse dado ouvido aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio. A paz não é como um rio, é culpa de quem? Deus de fato oferece a salvação para todos, mas as pessoas desprezam. Então existe essa questão de causa-consequência muito clara na Escritura. Bem, como nós temos falado, eu falei um pouco sobre isso ontem, existe essa questão da responsabilidade humana. E você precisa entender que No calvinismo, na doutrina da graça, na perspectiva batista reformada, nós cremos firmemente que existe uma relação de causa e consequência. Quando pessoas escolhem certo, existem bênçãos associadas. Quando pessoas escolhem pecar, existem consequências para isso. E as pessoas fazem as suas próprias decisões. As suas próprias decisões são reais e legítimas. Quero ler para vocês uma citação do teólogo batista Boyce. Ele escreve assim: a livre agência pertence à natureza de uma criatura moral inteligente. Deve ter ela liberdade de escolha ou não seria responsável por sua ação. Esse cara é calvinista, tá? A própria essência da responsabilidade consiste no poder de ação contrária assim quisera alguém. Que se a pessoa quiser agir diferente, ela tem condição de agir diferente. Isso aqui é um negócio muito importante de entender. O que a Bíblia diz para o incrédulo fazer é algo que ele tem condição plena de fazer, em um sentido. É algo que ele não tem condição de fazer em outro sentido. Deixa eu explicar isso. Teólogos têm definido isso às vezes sobre capacidade física e capacidade moral. É um detalhe assim, que é útil aprender isso para você entender. Se Deus falasse com as pessoas, eu quero que você, sem ajuda de nenhum equipamento, você dê um salto, um pulo, até Marte. Seria uma questão que você teria que dizer, mesmo que eu quisesse, né? Não tem como. E aí você tenta e não consegue, você é incapaz de fazer. E Deus diz, está vendo? Você é incapaz, né? Então vou te condenar. Bem, mas você não é culpado por não fazer, mesmo tentando. A sua incapacidade é uma capacidade natural física, ok? Por outro lado, o que Deus fala para o pecador fazer é o quê? Larga o pecado, aceite a Cristo, creia em Cristo como seu Salvador. E isso aí, a pessoa tem condição de fazer? Sim, totalmente ela tem condição. Só tem um obstáculo, você sabe o que é? A vontade é outra. Não é uma coisa que está além da sua capacidade física. É uma coisa que está fora do âmbito do que ela prefere. Ela não faz, não porque ela não conseguiria. Ela não faz porque ela não quer. O que ela não consegue é querer, porque ela prefere o pecado. Aí é diferente. Deus está falando para a pessoa fazer uma coisa que ela poderia fazer desde que ela quisesse. Ela não faz porque ela não quer. Aí a pessoa me diz assim: mas se ela não consegue querer, então ela não tem culpa também? Não tem culpa sim. Deixa eu dar um exemplo muito simples do conceito. Suponhamos um caso de uma pessoa que chegasse para mim e falasse assim: eu matei aquele indivíduo, eu assassinei aquele indivíduo, mas não tenho culpa. Eu digo assim: por que você não tem culpa? Não, porque se você entender a situação, o ódio que eu tenho para aquela pessoa é um ódio tão assim intenso, mas tão assim intenso, porque esse ódio, eu alimentei esse ódio a um ponto que ele se tornou assim tão absolutamente descontrolado, que dado a oportunidade de matar ele igual eu tive, era impossível que eu fizesse outra coisa. A única coisa que eu poderia fazer mesmo é pegar e esganar o cara, e eu fiz. Ah, então já que foi assim, então você não tem culpa, né? Claro que ele tem culpa. Do contrário, eu estou dizendo o quê? Quanto mais perversa uma pessoa for, menos responsável ela é. Óbvio que se a maldade na pessoa é tão grande que a impede de fazer aquilo que é certo, é a maldade nela que está impedida ela fazer o certo, porque a vontade dela está tão governada por uma força de maldade que ela deixou crescer desenfreado dentro dela. A culpa é dela sim. Não se isenta a culpa da pessoa, não. Bem, então, você percebe assim o que a Bíblia está dizendo aqui. A consequência de condenação eterna é diretamente atribuída à decisão da pessoa de desprezar o Evangelho. A Bíblia diz: aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele, entretanto, que permanece rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Permanece por quê? Porque ele continua rebelde. Ele se mantém rebelde. Causa consequência. Agora, a pessoa que busca o Senhor, ela é salva. Veja o Salmo 91, verso 9. Você conhece isso aqui? Pois disseste, ou seja, visto que você fez isso, visto que você disse isso, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá. Que coisa interessante. É por causa dessa decisão da pessoa de fazer de Deus o seu refúgio. Ela se abrigou no Altíssimo e por isso ela é protegida. Está vendo? Causa consequência. Então, você busca o Senhor, o que vai acontecer? A Bíblia não manda buscar o Senhor? Buscar o Senhor enquanto pode se achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso seu caminho e inique os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E é rico em perdoar. A Bíblia manda você se converter. A Bíblia manda você se arrepender. A Bíblia manda você crer em Cristo. Faça e viverás. Não faça e perecerás. Essas coisas estão entrelaçadas. Bem, então, diante dessa questão toda, o calvinismo é insistente em dizer que nós não consideramos Deus o autor do pecado ou o autor do mal. Aliás, para o calvinista, essa afirmação de dizer que Deus é o autor do mal, a gente considera isso, a gente classifica isso como blasfêmia. Deus não é o agente que causa o mal, de forma nenhuma. Deus é a causa primária das coisas, mas dando liberdade, pessoas agem com maldade por sua própria iniciativa. Você sabe que o ataque contra a perspectiva reformada e as doutrinas da graça sempre volta nisso. As pessoas dizem assim: ah, mas para mim vocês fazem Deus o autor do pecado, sim. Se é dessa maneira, vocês fazem Deus o autor do pecado. Então, ó, vamos entender uma coisa. Nós temos que ouvir o que os nossos críticos em potencial estão dizendo e ver se eles têm razão. Porque, veja só, se eu estou raciocinando de uma maneira que, de fato, na realidade, torna Deus o autor do pecado, Deus é o agente que executa a maldade e o ser humano é simplesmente uma espécie de fantoche pela qual Deus faz o mal acontecer, então Deus é o autor do mal. Se eu creio um sistema doutrinário que redunda realmente nisso e não estou percebendo, então me ajuda. Eu quero que alguém me ajude e me mostre. Okay? Porque a acusação constantemente feita contra o calvinismo é essa. Agora, tem gente que fala isso mesmo. Isso não é calvinismo realmente não. Tá? Então, assim, o que nós vamos fazer a essa altura? Nós vamos ter que dizer, realmente, eu é que tenho um ponto cego, eu cria numa predestinação que torna Deus o autor do mal, ou só não está me enxergando como que é, e eu tenho que dar cada tapa que eu estou errado, ou a acusação realmente é injusta? As pessoas que acusam os calvinistas de fazer Deus o autor do mal, na verdade, eles não têm um sistema que tem uma solução melhor também. Porque dentro do pensamento, por exemplo, do arminianismo, Deus é soberano sobre todas as coisas, ele podia impedir qualquer ação má de acontecer, mas ele também não impede o pecado de acontecer. Então, eles não têm uma solução que é essencialmente diferente. Eles só não percebem que a mesma acusação que eles lançam recai sobre eles. Mas vamos pensar uma coisa aqui. Existem, de fato, no calvinismo, algumas maneiras de explicar esse assunto que são bem, bem, bem nocivas. E, de vez em quando, eu encontro algumas coisas assim, até mesmo em alguns livros de pessoas que eu respeito, eu gosto. Okay? Eu vou dar um exemplo aqui, eu vou ler para vocês uma citação da teologia sistemática de John Frame. John Frame é um presbiteriano americano, ele não é um homem ruim, ele é um calvinista de verdade, ele usa uma ilustração que eu entendo não reflete bem o pensamento dele sobre esses assuntos. Okay? Então, eu não estou dizendo isso aqui, que eu vou fazer uma crítica disso, é porque esse homem aqui é um homem ruim. Não é isso, não. Eu acho que ele se expressou mal e eu quero explicar por quê. Você vai ver coisas assim por aí. Leia comigo. Ele quer explicar como que Deus pode ser o controlador de tudo sem ser responsável pelo mal. E o exemplo que ele dá, um exemplo bem feliz. Ele escreve assim. Na peça de Shakespeare, Macbeth. Macbeth é o nome de uma peça teatral onde tem os personagens agindo e tal. Na peça de Shakespeare, Macbeth mata o rei Duncan. Por razões próprias, usando recursos que lhe estavam disponíveis. A morte de Duncan pode ser descrita inteiramente pelas causas e efeitos dentro do mundo da peça. Contudo, o autor, William Shakespeare, é a causa suprema de tudo. Além disso, embora a morte de Duncan possa ser explicada pelas causas dentro do drama, o escritor não é só uma causa primária que coloca em ação uma cadeia de causas e efeitos que se desdobram em seu envolvimento adicional. Antes, ele escreve cada detalhe da narrativa e do diálogo como autor. Ele está envolvido em tudo o que acontece. Portanto, há duas correntes causais completas. Cada acontecimento em Macbeth tem duas causas. Dois conjuntos de condições necessárias e suficientes. As causas dentro da própria peça e as intenções de Shakespeare. E mais adiante ele escreve assim. Nessa analogia, podemos ver um motivo pelo qual Macbeth é responsável pelas suas ações. Embora Shakespeare, de certa maneira, o tenha feito matar Duncan. No seu mundo, no seu nível, Macbeth é a causa necessária e suficiente da morte de Duncan. Ele é plenamente culpado. Ok, esse não é um bom exemplo do que o calvinismo ensina, e eu quero explicar por quê. Se você entendeu o que ele está dizendo, deixa eu resumir com minhas palavras. O cara que escreve uma peça teatral, ele atribui os papéis para cada um. Então tem esse personagem, ele vai agir assim, essas são as falas dele. Esse outro personagem vai agir assim, essas são as falas dele. Aquele personagem existe? Ele nem existe. Ele é uma não-entidade. Okay? Quem decide as ações daquele personagem? O autor. Na peça, ele desempenha, o personagem desempenha um papel, mas ele não tem poder de decisão absolutamente nenhuma, não é verdade? É assim que funciona esse mundo. Deus atribui para você um papel. Você tem a impressão que você está executando uma decisão, mas você não está realmente tomando decisão nenhuma, porque o personagem não toma decisão nenhuma. Não, isso não é uma ilustração adequada de como o mundo funciona. Absolutamente não é. Então, você precisa entender que esse tipo de coisa alimenta as críticas. Eu acho que o Frame, ele não está tentando falar que as pessoas não têm liberdade de ação e ação um movimento próprio. Ele se expressou mal aqui, fez um uso de um mau exemplo. Okay? Então, dado isso, eu quero sugerir a vocês uma ilustração que, na minha concepção, é melhor. Dar um exemplo para vocês como que pode acontecer que seres humanos têm liberdade, têm livre agência. As pessoas, às vezes, tinham com o termo livre-arbítrio. Livre-arbítrio, dependendo de como você define, é um termo correto. Okay? Às vezes, as pessoas pensam que livre-arbítrio, pensam de livre-arbítrio no sentido, a pessoa tem totalmente capacidade de fazer o que é certo, independentemente de Deus, e aí é uma coisa falsa. Tá? Isso não é verdade, não. Mas livre-agência é um termo, muitas vezes, preferido para fugir dessa possibilidade de interpretação errada. Mas as decisões de cada ser humano são decisões autênticas e verdadeiras do próprio ser humano. Ok, então vamos imaginar um quadro assim. Todo mundo aí que acompanha time de futebol, torce, tem alguma questão de futebol, sabe que um muito importante personagem no desempenho de um time é o técnico. Apesar do técnico não estar em campo, não é? Mas o técnico influi no jogo. Ele influi no jogo de muitas maneiras. O técnico tem algum poder de decisão. Ele treina o time, ele toma decisões no momento do treino, como treinar, certas coisas, estratégias. Ele influencia o time na maneira que ele conversa com eles e tal. Ele decide quem vai entrar em campo e quem vai ser substituído, se houver uma substituição. Então, essas decisões que ele toma influem no resultado do que acontece em campo, mesmo sem ele tomar nenhuma decisão que, na verdade, é tomada pelo jogador na hora que ele está ali diante do jogo em movimento. Aquele indivíduo, jogador, não é controlado pelo técnico. Ele só pode ser, no máximo, influenciado. Ok? Então, entendendo isso, você sabe que um técnico vai querer que o time dele desempenhe bem e ele vai tentar fazer o máximo que ele pode para influir na situação, para garantir que o time dele ganhe o jogo. Mas ele consegue garantir? Não consegue. As coisas estão bem para lá do controle dele. Ok, mas vamos lá. As pessoas que vão jogar no time, todos os jogadores, todo mundo envolvido em campo, ainda sendo totalmente livre para tomar a decisão que quiser tomar, vamos imaginar que você tivesse, no entanto, um técnico onisciente. Só vou mudar esse aspecto agora, depois vou mudar mais coisas. Mas vamos introduzir em cena um técnico onisciente. Sabe tudo antes que aconteça. Você acha que ele conseguiria ser um técnico melhor, conseguir resultados melhores? Vai melhorar muito o time, deixa eu te contar. Ele sabe exatamente o que cada jogador fará se colocado em campo em um determinado momento ou uma substituição, qual efeito terá. Ele sabe também o que acontecerá se ao longo do campeonato o time trocar algum jogador e comprar um outro jogador para o time. E ele sabe que se ele treinar a sua equipe de certa forma, dessa maneira, eles entrarão com um desempenho diferente no momento do jogo. Ele sabe o exato efeito que resultará de cada palavra da sua instrução, de motivação que ele terá com as pessoas. Ele sabe também o que acontecerá em cada jogada. Por exemplo, se um jogador for o que cobra a falta ou o pênalti, ou outro, e numa mesma situação, o jogador que perde o pênalti, ao invés dele, um outro acerta, e ele pode saber tomar a decisão certa. Ele sabe o que acontecerá, ou o que deixará de acontecer. E com esse conhecimento perfeito de todas essas coisas, ele já começa a ter muito mais controle do resultado da partida do que um técnico comum. Com esse tipo de informação ao seu dispor, na verdade, ele vai conseguir controlar tanto o resultado dos jogos sem interferir na decisão de ninguém que está lá em campo. As decisões não deixarão de ser dos jogadores, as decisões serão individuais, mas por trás das decisões, ele estará fazendo escolhas de quem fará quais decisões, em quais momentos e em que situação. Agora, digamos que esse técnico, além de onisciente, seja também onipotente. Agora ele tem controle de outros fatores, como os fatores do mundo externo, tipo assim, o tempo, se está ventando forte, em que direção, se está chovendo ou não, e lembra que ele é onisciente, ele sabe um pouquinho mais de vento nessa direção, aquela bola entra na hora H. Não é interessante agora o que está no controle dele? Ele também tem um poder determinante para fazer com que uma pessoa passe mal um dia, fique doente ou não, pegue um dengue, tudo quanto é coisa está no controle dele, é ele que decide. Okay? Nenhuma distensão acontece num treino ou num jogo que não esteja no controle dele. Além disso, ele determina o dia, a hora e o local do jogo. Gente, um jogo de futebol é um negócio tão doido. Se você mudar meia hora, a hora em que começa o jogo, aquela coisa de jogar moeda para o alto, quem começa ou escolhe campo, esse tipo de coisa, é outro jogo que vai acontecer. E ele sabe todas essas coisas, mas todas essas coisas agora estão no controle dele. Além disso, os talentos e as capacidades de cada jogador estão no controle dele. Ele pode resolver, por exemplo, que um cara aí mediano, que está no time dele, consiga fazer um chute tipo o Roberto Carlos. Não sei se lembra do chutão do Roberto Carlos. E isso aí está no controle dele, que ele é onipotente. Ele determina as capacidades de cada jogador. E todas essas coisas estão agora no seu controle, com controle absoluto de tudo isso. As pessoas, os jogadores, cada um agindo e tomando as decisões que eles querem tomar. Sem que ele tome decisões por eles, ele vai ter controle de resultado? Gente, vai ter muito controle de resultado. Agora, deixa eu dar só um exemplo, que isso aqui não é uma coisa maluca não, né? A Bíblia diz coisas do tipo... Porque a Escritura diz a Faraó, para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. O que, que é que está sendo dito aqui? Muito simples. Deus queria tirar Israel do Egito. E ele queria fazer 10 pragas para mostrar o seu poder, mostrar para Israel quem que ele era, o quanto ele era grandioso e também para um por um derrubar todos os deuses que eram os deuses lá do Egito, todo badalado, e o povo de Israel ali escravizado, meio que por março, vendo o povo dominante, adorando essas divindades egípcias, Deus diz, eu vou fazer assim, eu vou pegar e vou destruir um por um esses deuses do Egito. Então eu vou fazer 10 pragas, vai ser assim. Bem, para fazer 10 pragas, o que aconteceria se naquele momento da história tivesse um faraó no Egito, que fosse um faraó frouxo, tímido, meio assim, medroso, e Moisés chegasse lá e dissesse, Deus mandou que você liberte o povo para deixar a gente embora. E ele fala, não, vou deixar não. E então Moisés lançasse umas 3 pragas e ele dissesse, arrego, pode ir, não quero saber mais. Não ia ter 10 pragas. Bem, mas você sabe o que a Bíblia diz? Deus, querendo mostrar o seu poder... E para que o seu nome fosse anunciado para toda a terra, para que pessoas lá em outros países ficassem sabendo. Gente, o Deus dos hebreus arrasou o Egito. Acabou com aquilo lá. Até as tropas de Faraó, quando foram atravessar o mar atrás do pessoal, que afogou todo mundo. Nossa, que Deus poderoso. Bem, Deus queria mostrar o seu poder, não queria? Então Deus sabia. Tem um camarada, que se esse camarada estiver no lugar certo, na hora certa... Esse bicho é teimoso e esse cara vai fazer com que seja exatamente o que eu preciso que aconteça para que eu possa realmente não dar 3 pragas, mas 10 pragas. Então, faraó, é você mesmo. Para isso mesmo te levantei. Entendeu como que Deus é soberano? Então, faraó está ali. Faraó decide por si mesmo. Ele endurece seu coração. Deus endurece o seu coração, não através de ímpios de maldade nele, mas por circunstâncias e influências externas que estão sobre ele, usando do seu próprio temperamento teimoso, da sua maldade, ou do seu rancor, do seu orgulho, de achar que ele não vai ser vencido. E então, com essas coisas todas, Deus configura a situação, e com o homem certo, no lugar certo, na hora certa, Deus consegue o seu resultado. A Bíblia fala em 1 Pedro, sobre a crucificação de Jesus... E sobre as pessoas que foram incrédulos e não aceitaram a mensagem de Jesus. A Bíblia diz que isso cumpre a Escritura, que diz a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. E então, Pedro explica. E pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Na versão revista atualizada, para o que também foram postos. Isso é muito interessante. Eles estavam ali, por quê? Bem, se não tivesse alguém disposto a fazer aquele papel, naquele local, naquela hora, como que se cumpriria a Escritura? Tinha que ter essas pessoas. E Deus sabia. Se eu conduzir a história para que nessa altura esteja lá um Caifás,
um Anás, um Pilatos, um Sinédrio perverso, toda essa liderança corrupta. Essas pessoas farão isso. De si mesmas elas farão. Eu não preciso manipulá-las para que elas façam. Isso é o que elas escolherão fazer, livremente delas mesmas. Então, eu vou dar ocasião a isso, vou colocar elas no lugar, elas serão postas no local para assim agir, mas elas agirão livremente. Elas vão fazer o propósito de Deus sem perceber que elas estão fazendo a vontade de Deus. Bem, alguém vai olhar isso e vai dizer o seguinte: oh, mas isso, eu estou ficando desconfortável com esse negócio, porque, tá, se você me fala desse negócio, que é um técnico assim, igual você está falando, pô, isso é injusto pra caramba com os outros técnicos e com os outros times, tá? O cara vai ser campeão todo ano e ele está lá puxando as cordinhas lá, fazendo o negócio acontecer do jeito dele. Mesmo que eu fosse um técnico nessa situação e eu tivesse onisciência e onipotência, eu não usaria nada disso para interferir em nada. Eu agiria como se não tivesse nada disso. Ok, então, mas o que eu quero que você entenda numa situação como essa aí, mesmo que uma pessoa nessa condição, um técnico, sendo onisciente e sendo onipotente, optasse por não fazer uso da sua onipotência e da sua onisciência para tomar decisões, mesmo assim, ele ainda estaria fazendo uma escolha, porque ele estaria sabendo. Não fazendo nada diferente do que alguém faria na minha situação, o resultado será esse. O resultado muda se eu interferir. Mas eu não vou interferir. O que ele fez então? Ele escolheu aquele resultado, não escolheu? Acaba que escolheu. E não apenas isso, esse exemplo, e quando pessoas levantam uma objeção assim, elas estão pensando, tipo assim, se eu estivesse nessa posição, o que eu faria? Eu não usaria essas coisas, mas eu apenas aceitaria o mundo tal como ele é. É ok, mas aí está uma questão que você precisa entender. No caso de Deus, não existe um mundo tal como ele é. Existe um mundo tal como Deus o criou. Existe um mundo tal como Deus o escolheu. Você percebe que o controle de Deus vai muito além de qualquer coisa que nós podemos conceber? Só existem essas questões se realmente Deus estabeleceu que fosse assim. Não tem como você chegar e dizer assim: tá, sem a minha participação, o que vai acontecer? Então vai rolar isso. Porque sem a participação de Deus não rola nada. Bem, deixa eu me dar uma outra ilustração. Hoje em dia, jogar jogo, videogame, tem gente aí que está ficando riquíssimo com isso, sabe disso? A informação que eu procurei na internet, quando eu procurei, já tem um ano isso, mas pode ter mudado. Mas quando eu olhei, o maior prêmio em dinheiro que já foi dado para um jogo de videogame foi na competição internacional de 2021 do Dota 2. Dota 2 é o nome de um jogo, ele é semelhante a LOL, League of Legends. O vencedor da disputa internacional 2021 ganhou $40 milhões em um jogo. O Fortnite é outro jogo que tem Fortnite, né? É outro jogo que dá prêmios milionários. Recentemente, um garoto de 16 anos ganhou o que seria equivalente em reais a R$15,5 milhões, porque ganhou um jogo, um campeonato. Sabia que videogame dá para ganhar dinheiro assim? Eu sei, né? Alguns pais só pensam assim: nunca mais vou proibir meus filhos de jogar videogame. Pois é, pode ser. É difícil dar esse dinheiro, mas, né, quem sabe. Ok, agora, vamos pensar um pouco aqui sobre esse tipo de coisa. Então tá tendo isso, tá tendo gente aí ganhando milhões, ok. Imagine que você seja um programador de um jogo. Agora, é outro tipo de cenário. Você cria um mundo virtual no qual o jogo é disputado. Você é o criador do mundo virtual. É você que decide todas as configurações dos mecanismos do jogo. Você decide a velocidade do jogo, os gráficos, as escolhas que estão disponíveis para o jogador fazer durante o jogo, e as escolhas que não cabe a ele decidir, que isso aí não tem nada que ele pode decidir a respeito. Bem, você não conhece a mente de cada pessoa que vai pegar e vai jogar esse jogo. Mas a realidade é que cada jogador, ao interagir com as configurações do jogo que você cria, no dia do campeonato, ele vai desempenhar de acordo com a sua realidade e aquilo que você criou para o jogo. E ele tem a sua própria personalidade, suas aptidões individuais. Algumas pessoas são melhor com reflexos e velocidade, outras pessoas são melhor com estratégia, outras pessoas têm preferências pessoais. Um cara pode olhar ali um avatar de um personagem e gostar daquele que nem seria o melhor para ele realmente jogar com aquele, mas ele gostou do jeito do negócio e é porque ele simpatizou com aquele, é aquele mesmo. A idade da pessoa e a fase da vida em que ele está no momento em que o jogo é lançado no mercado, as experiências prévias, o quanto experiência ele já tem, o estado emocional dele naquele dia, se naquele dia, né, ele está para baixo, ele está para cima, ele está feliz ou tal. Tudo isso vai exercer alguma influência na maneira que cada jogador vai conseguir desempenhar no dia do jogo. E esses fatores e as decisões
do indivíduo vão fazer com que alguém acabe ganhando. Mesmo que o jogo seja distribuído de uma maneira muito justa, alguém vai acabar ganhando. Agora, o vencedor vai ter que perceber que do jeito que aquele negócio saiu, no dia que saiu e naquele dia ele jogou, de alguma maneira ele foi meio que favorecido. Mas ele sabe também que ele foi favorecido no anonimato, porque o programador, ele não sabia, vai ser exatamente esse carinha aqui que vai ganhar se eu montar o jogo assim. Mas acabou que foi isso, ok? Agora, vamos voltar para o exemplo da onisciência. Digamos que o programador fosse onisciente. E o programador consegue olhar todas as realidades e todas as possibilidades. E ele sabe, se eu configurar o jogo desse jeito, quem vai ganhar é esse cara aqui que mora em Candeias, Minas Gerais. Mas aí ele fala assim, mas só que tem uma questão. Se eu mudar esse dispositivo do jogo e fizer isso aqui um pouco diferente aqui, vai mudar tudo. As pessoas vão acabar jogando por outros caminhos e vai resultar em outra questão. E quem vai ganhar vai ser um cara lá da Coreia. Geralmente é um cara da Coreia. Mas olha, o que vai acontecer nessa situação? Se ele for onisciente, ele pode facilmente, sem interferir em nenhuma das decisões que o jogador faz na hora que ele está jogando, ele consegue decidir quem vai ser o vencedor. Ele pode colocar uma armadilha boba no jogo, que um cara que, se ele resolver fazer assim, dá ruim para ele. E ele sabe, o cara que ia ganhar vai cair nessa se eu fizer assim a questão. Então vou colocar isso aqui, porque eu não quero que aquele cara ganhe, eu quero que o outro ganhe. Ele vai poder decidir. Ele vai tanto poder decidir que as decisões que ele faz ao configurar o jogo, as modificações que ele fará ou que deixará de fazer, torna inevitável que ele escolha. De uma forma ou de outra, mesmo que ele falar o seguinte, esse jogo eu não vou mudar para favorecer outras pessoas. Ele estará ainda fazendo o jogo que favorecerá quem, do jeito que ele está para ser lançado, vai ganhar. De um jeito ou de outro ele escolheu. Sendo onisciente, é impossível que ele não escolha o vencedor. É impossível. No final, quando tiver uma pessoa que venceu, se ele for onisciente e ele decidiu lançar o jogo daquele jeito, naquele estado, ele determinou. Isso é inegável, gente. E as suas decisões foram anteriores às decisões do jogador. Mas os jogadores não tiveram decisões inconsequentes. O jogador que ganhou ainda poderia dizer, gente, aquele momento do jogo foi um momento crucial. E eu tomei essa decisão. Se eu não tivesse feito essa decisão naquele momento, eu não teria ganhado. Isso seria verdade. Um outro que não ganhou poderia também dizer, gente, naquela encruzilhada, eu fiz a decisão errada. E se eu não tivesse feito aquela decisão errada, eu teria ganhado, o outro não teria ganhado de mim. Mas eu fiz uma decisão errada. E seria verdade. Mas anterior a isso, o programador teria escolhido qual dos dois iria ganhar. Você entende o que eu estou dizendo? Tá, isso é uma ilustração. Essas ilustrações são limitadas, não tome isso como uma palavra absoluta. A coisa nem é assim com Deus. Ok? Deus cria todo o universo, sim. Mas, olha, Deus ele não é um telespectador do que está acontecendo. Deus participa no mundo, Deus intervém na história diretamente, ele intervém do tipo assim. As pessoas não querem sair do mesmo lugar, Deus fala assim, eu vou lá e vou confundir as línguas deles. Você acha que isso afetou a história da humanidade? Gente, como afetou? E continua afetando, não é? A Bíblia diz em Atos que Deus estabeleceu os lugares previamente estabelecidos onde as pessoas iriam residir. Você sabia que quando a América foi descoberta pelos europeus, no ano de 1500, aquilo foi previsto por Deus? E depois mudou tudo, o rumo de onde pessoas foram parar e vieram pessoas do velho mundo para o novo mundo e aquela coisa toda. Mas isso só existe, sabe por quê? Porque Deus colocou para o novo mundo. E ele colocou as coisas onde estariam para que na hora certa cada desdobramento da história acontecesse. Está no controle de Deus. Deus intervém no mundo também, do tipo, ele mandou o dilúvio, quando a humanidade havia se tornado realmente profundamente corrompida. Deus destruiu cidades como Sodoma e Gomorra. Esse pessoal deixou nenhum descendente que está por aí, não. Deus se revelou a Abraão e chamou Abraão para sair de Ur dos Caldeus. Que diferença isso fez na história? Deus tirou Israel do Egito e derrubou o poderio militar mais imponente daquela geração. Que diferença isso fez na história do mundo? Jesus Cristo veio ao mundo. Jesus Cristo trouxe o Evangelho e Jesus Cristo disse para pregar o Evangelho a todas as nações. Nossa, que diferença isso fez no mundo? Que diferença? Quer dizer, Deus não é um telespectador, mas só por poder criar do jeito dele, ele poderia definir tudo. Mas ele ainda entra dentro do jogo e participa e joga no meio daqui do negócio, governando todas as coisas. Quando você começa a perceber isso,
E você percebe que também a conversão não é um resultado natural, mas a conversão resulta, como nós vimos, de um chamado especial, onde Deus chama, onde Deus toca o coração, uma coisa que Ele não faz por todas as pessoas, como nós vimos, que não foram chamados muito sábios, segundo a carne. Mas depende de Deus fazer isso. E quando você percebe que Deus faz isso, mas não faz isso em todo caso, mas para algumas pessoas. Gente, óbvio que Deus é que escolhe. Você escolhe Jesus. Se você é crente, você escolheu Jesus. Você escolheu Jesus porque Ele escolheu você. Cabe Jesus dizer para você: não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. Não cabe você dizer para Deus: não foi o Senhor que me escolheu, fui eu que escolhi. Ah, paciência, gente. Que tolice, que mentalidadezinha de nada, que não consegue conceber o que é o controle absoluto de Deus, todas as coisas, para ficar aí pensando assim: ah, mas Deus escolheu Deus, com coisa que a gente fosse chegar no dia do juízo final, do lado certo, olhar para Deus e falar com Deus assim: eu posso dar um discurso, eu queria fazer um discurso em agradecimento àquele que é mais responsável por eu estar aqui. Aí Deus fala assim: o que você quer falar? Gente, eu queria agradecer primeiramente a mim mesmo, porque Deus até queria que eu estivesse aqui, mas sem minha ajuda Ele não teria dado conta. Ah, tá bom. Oh, gente. Isso é quase medíocre demais para ser chamado de teologia. Isso é ignorância, gente. Você precisa conceber um pouco mais o que Deus é. E se dobrar diante dEle. E louvar a Deus e dizer: se não fosse a graça de Deus, eu teria me comportado igual aquele povo lá em Sodoma e tinha sido consumido ali com fogo e enxofre. Se não fosse pela graça de Deus, eu teria sido um dos canibais que matou o missionário que tentou ir lá falar com ele de Cristo e morreu e foi para o inferno sem ouvir o Evangelho. Se não fosse a graça de Deus, eu seria um Nabucodonosor andando no palácio olhando assim: não é esta grande Babilônia que eu vi esta minha glória, e fosse transformado então aí num animal praticamente pastando. Gente, Deus é que tem misericórdia. Não depende de quem quer e de quem corre. Olha o que a Bíblia diz aqui. Ezequiel 36, verso 26. A Bíblia aqui diz o seguinte: dar-vos-ei coração novo, porém dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Isso aqui é impressionante. Olha só o que ele diz. Deus vai tirar o coração de pedra das pessoas e vai ter um efeito, vai ter um resultado. O resultado é qual? Deus diz: farei, primeira pessoa, eu farei com que vocês andem nos meus caminhos, guardem os meus mandamentos, etc, etc. Isso aqui é muito profundo, gente. Ok. Quem guarda os mandamentos? Nós. Mas em consequência do quê? Do que Deus faz primeiro. Ou você acha que Deus chega para um indivíduo e diz assim: aqui, você tem um coração de pedra, eu quero tirar seu coração de pedra. Mas eu só vou tirar o seu coração de pedra se você pedir. O cara tem um coração de pedra. Pessoa com um coração de pedra quer ser transformado? Se ele quisesse ser transformado, você já podia dizer: ele já não tem um coração de pedra. Se Deus é que tira o coração de pedra, certamente não faz isso porque a pessoa pede. Ele faz primeiro. E depois que ele tira o coração de pedra e coloca o espírito dele dentro da pessoa, o que acontece? Aí a pessoa começa a obedecer. Vocês viram aqui no verso 27? Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Deus faz isso. Ele faz isso exatamente em função do fato que ele decidiu fazer isso antes dos tempos eternos. Não baseado em alguma coisa que ele previu na gente, nas nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que ele nos deu. Por isso que a Bíblia diz que a eleição é a eleição da graça. Eleição é graça. A escolha de Deus é graça. Que nós possamos ser gratos, porque a palavra gratidão tem a ver com graça. Em latim, gratia. O português é uma forma moderna do latim, né? Graça deveria produzir gratidão. Que possamos ser gratos.